Sobre a pergunta formulada sobre o artigo 76 da Constituição, de que os atos seriam responsabilidade da presidente, eu entendo, senador Caiado, que o artigo 85, que fala sobre o pedido de impeachment, é explícito em dizer que ele se refere somente a atos da presidente. Sobre a questão do artigo 4 da LOA, novamente considero que os decretos de crédito suplementar, ao não autorizarem o aumento de despesa financeira, estão compatíveis com a meta fiscal, que é uma meta financeira, é uma meta de gasto primário, não é uma meta orçamentária. Sobre os precedentes, o governo utilizou em julho de 2015 a interpretação que foi aplicada em momentos anteriores em que houve mudança de meta. Em momentos esses, que foi o ano de 2001, quando houve uma mudança de meta feita por medida provisória, porque naquela época podia fazer mudança de meta por medida provisória, não há nada de errado com isso. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas mudanças deviam ser objeto de um projeto de lei. Mas naquele momento podia ser feito por mudança por medida provisória. E naquele período foram editados, foram reabertos 30 decretos, sendo aproximadamente 4,7 bilhões com fonte de superávit financeiro ou excesso de arrecadação. Esse material vai constar da defesa apresentada a essa comissão. No ano de 2009, entre 15 de maio e 8 de outubro de 2009, havia uma proposta de redução de meta de superávit em discussão no Congresso. Nesse período foram publicados 32 decretos de crédito suplementar, totalizando 188,7 bilhões de reais. Dos 32 créditos, 4 foram à conta de 1,9 bilhão de reais, com base em superávit de exercícios anteriores. E, no parecer do TCU sobre as contas de 2009, o TCU considerou que essas contas estavam regulares, que não houve nenhuma irregularidade em o governo editar os decretos, baseando-se no pedido de meta que estava em vigor naquele momento.
Senador Ronaldo Caiado.
Não, senhor presidente. Senhor presidente, é importante que seja dito, e formula a Vossa Excelência, a seguinte pergunta. Teve autorização... Senador
Ronaldo Caiado, Vossa Excelência já vai usar a réplica agora ou quer esperar as três respostas?
Senhor presidente, eu tenho direito à réplica a cada um dos que eu formulei.
Não, dois minutos.
Jeito nenhum, senhor presidente.
Dois minutos a réplica.
Senhor presidente, é zero. Brincadeira.
Não,
então,
naquilo...
Em dois minutos, eu vou conseguir fazer réplica a três exposições.
Senador Caiado, em dois, ou três, ou cinco, ou seis.
Eu aguardo, então, senhor presidente.
Isso. Tá bem? Com a palavra, o ministro José Eduardo Cardoso.
Eu quero que conste, senhor presidente, nas notas que não tinha sido essa postura de Vossa Excelência nas outras reuniões.
Senador Ronaldo Caiado, sabe o carinho e apreço que tenho por Vossa Excelência, mas eu gostaria de lembrar que a censura acabou com a ditadura militar. Quero lembrar que a Constituição consagra no artigo 5º a liberdade de manifestação do pensamento. Mormente quando um advogado vem e defende num processo jurídico-político aquilo que acha que deve defender. É claro, se estivesse eu numa corte de justiça estrito senso, essa é uma corte de justiça lato senso, porque ela também é política, jurídica e política, eu na corte talvez não usasse a palavra golpe, talvez eu usasse ruptura institucional, mudança da norma hipotética fundamental de Hans Kelsen, caso eventualmente ela venha a se consumar, talvez eu utilizasse outra linguagem. Mas o sentido semântico é o mesmo. Quando se rompe uma Constituição com desrespeito a ela, quando se cria todo um sistema retórico para justificar-se uma situação dessa natureza, sem fundamento, quando outros governos já fizeram o mesmo e não foram sequer multados por terem feito, eu chamo isso de golpe. E tenho liberdade de fazê-lo. Se alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como cidadãos, não como juízes, porque o juiz fala nos autos, mas se como cidadãos acham que isso está errado, é direito deles falar. Mas como também é meu direito dizer isto. Uma ruptura institucional deste porte é golpe. Isso tem sido dito em vários jornais internacionais, senador Ronaldo Caiado. Não sou eu só que estou dizendo. Se o senhor Vossa Excelência pegar vários jornais franceses, portugueses, norte-americanos, essa é a expressão utilizada. Também quero observar, relativamente à AGU, de fato ela representa todos os poderes. E o artigo 22 da lei que disciplina a AGU, que está até aqui nas minhas mãos, deixa claro que, repito, a AGU pode atuar na defesa de exercício de atos pessoais de todos os servidores, perdão, de atos funcionais de todos os servidores públicos que eventualmente venham fazendo. E eu, no exercício da advocacia geral da União, tenho liberdade de fazer a defesa e me expressar da forma que acho correta, desde que, claro, não fira alguma situação reprovável pelo Código de Ética dos próprios advogados. Também quero observar que a jurisprudência não é da UNASUL, é da OEA. São entidades distintas. OEA, sede em Washington. Claro, Organização dos Estados Americanos. Esse tribunal que me referi é o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, é vinculado à OEA, claro, ao qual o Brasil participa. E esse, é este órgão que disse que, nos julgamentos feitos pelos legislativos, os parlamentares, embora não percam, claro, uma identidade política, têm que agir com imparcialidade. Isso é reiterado, inclusive, se Vossa Excelência pegar, nos próprios comentários que os juristas fazem à Constituição norte-americana. Quando falam do impeachment, o parlamentar lá, ele fica investido na condição de juiz. E nós seguimos o modelo da Constituição norte-americana. É claro que é um processo jurídico-político, que há valorações, há uma certa liberdade. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando apreciou esta matéria, disse até que na Câmara seria até mais amplo esse debate político, mas que no Senado não. Que no Senado, apesar de ser uma casa política, teria que se comportar com mais restrição. Inclusive nesta fase processual em que estamos, no que diz respeito ao direito de defesa, em relação à situação estrutural. Há quem diga até que no processo de impeachment, o legislativo ele exerce função jurisdicional, função judicial de caráter atípico. Eu não acho isso. Sempre achei que é função administrativa de caráter atípico. Mas também na função administrativa há o princípio da imparcialidade. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida, senador, que isso não é uma invenção da minha cabeça. E nem da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que apreciou um caso do Equador e do Peru dessa natureza. Quando disse que parlamentares não poderiam...
E os que são contra o impeachment? Não podem manifestar opinião? Todos eles manifestam, dizem que é golpe. Então até, a sua censura cabe a todos.
Mas veja, é óbvio, isso é um debate. Quem é a favor do impeachment dirá, não é um golpe. Eu estou demonstrando que, a nosso ver, indiscutivelmente, é uma ruptura institucional, é um golpe. Onde é que está o pecado? Nós voltamos à época da Inquisição, em que as pessoas não podem defender teses pecaminosas, vexamentas. Por quê? Onde está o pecado em alguém dizer que há uma ruptura institucional aqui? Onde está o pecado em se afirmar que a Constituição foi violentada? Onde está o pecado em se demonstrar que não há crime de responsabilidade? Não há pecado.
Nenhum.
E se me permitir, eu estou cometendo um pecado democrático, porque estou defendendo a Constituição que sempre defendi.
Conclua, ministro.
Concluo, portanto. Apenas, portanto, observando... claramente ao senador Ronaldo Caiado. Não existe responsabilidade objetiva em âmbito penal. Não existe. Eu não posso punir alguém apenas por chefiar a administração e porque lá acontece alguma coisa. Sabe, Vossa Excelência, qual é a pena que se aplica para quem transgride as leis financeiras? Multa. É isso que se aplica, multa. E não é, portanto, uma questão de natureza
conclua,
penal.
Ministro Zé
Conclua,
Cardoso,
então, senhor presidente, apenas dizendo textualmente que esta tese de que haveria, pelo fato da presidência chefiar a administração, uma responsabilidade por quaisquer atos que aconteçam, não existe no âmbito penal, com a devida vênia. O direito penal não admite esse tipo de reflexão do ponto de vista jurídico, porque senão nós teríamos criando um novo tipo de responsabilidade penal que, obviamente, faria o autor dos delitos das penas de Ezra Beccaria virar no túmulo pela inversão de valores que existe nesse campo.
Com a palavra a ministra Cátia Abreu.
Senador Ronaldo Caiado.
3 minutos, senhora ministra.
Obrigado pela pergunta. E apenas esclarecer aos nobres colegas que o fato de não ter pago as subvenções em nada prejudicou o crédito rural ou os produtores do país. Se você pegar todas as portarias das subvenções, elas foram literalmente cumpridas 100%, usou todos os limites, o banco usou todos os limites que estavam disponíveis. E mais um detalhe, como a subvenção foi aumentada em 2014, o Banco do Brasil chegou a pedir ao Ministério da Agricultura mais subvenção e mais limite de subvenção para emprestar aos agricultores. E nós atendemos o pedido do Banco do Brasil e ele continuou emprestando. Se tivesse prejudicando o banco... talvez, coitadinho, porque tem pouco dinheiro, ia fazer falta para ele, ele não estaria pedindo mais recursos para subvencionar. Porque, na verdade, quando ele recebe a subvenção, aqui entre nós, ele ganha uma verdadeira fortuna com tudo isso. Eu não conheço banco que brinque em serviço. Os que brincam não estão mais vivos. Agora, Então, isso não tem nenhum cabimento, não procede. Agora, com relação ao outro questionamento, senador Ronaldo Caiado, eu fico feliz que o senhor tenha optado em fazer questionamento pessoal, porque não conseguiu desmentir os dados e os números de que eu disse sobre o governo da presidente Dilma com relação à agropecuária brasileira. Então, eu me recuso a responder questões pessoais de fórum íntimo, se fico ou não fico no governo, mesmo porque quando Vossa Excelência foi um dos únicos 33 votos que apoiou o Collor e ficou contra o impeachment, eu jamais o questionei e respeitei e não lhe dei a sua ousadia. E lhe respeitei e a presidente teve 146, o Collor 33. Na comissão, o Collor teve 1 e a presidente Dilma teve 17. Mas mesmo assim, respeitando Vossa Excelência como um homem correto, que é um companheiro nas lutas do setor agropecuário, jamais tive a ousadia de lhe questionar. Portanto, não permito a mesma ousadia de questionar as minhas atitudes pessoais. Muito obrigado.
Para a réplica, senador Ronaldo Caiado.
Bom, senhor presidente, eu quero dizer à minha nobre colega senadora Cátia Abreu que eu evoluí. Evoluí para melhor. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero deixar claro que a nobre senadora coloca que esse empréstimo aí é como se fosse prestação de serviço. Eu nunca vi Banco do Brasil fazer serviço de jardinagem, e muito menos de outro que não seja emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro é exatamente aquilo que é empréstimo. Como é que você empresta dinheiro que não seja empréstimo? Está empréstimo. O governo pagou juro. É empréstimo. Está caracterizado que é empréstimo. Se não pagou dia 31, ele passa a pagar juro. Então é empréstimo. Está caracterizado empréstimo. Banco não presta outro serviço. Qual é o serviço que banco presta? É de jardinagem. Não, não é. É de emprestar dinheiro. E se não pagar na data, tem que esquecer. Tem que cumprir ordem. Tem que cumprir taxa Selic. Tem que pagar juros. Bom, em relação ao nobre colega e também ao ex-colega, que eu tenho também uma admiração pela sua capacidade, pela sua retórica, indiscutivelmente, o ex-deputado Zé Eduardo, é deixar claro que agora mesmo foi publicado, a imprensa nacional não chama impeachment de golpe. E aqui está, Financial Times, Spiegel, The Guardian, Miami Herald, The Economist, El País, The New York Times, Le Monde, Washington Post, La Nation. Então, quer dizer, é uma realidade que não tem. Não existe isso na imprensa. Agora, um fato, a OEA define alguns critérios, mas a OEA, ela está acima do Supremo Tribunal Federal? A OEA, ela alega suspeição sobre algumas situações, mas nós no Brasil hoje vivemos algo que possa caracterizar que o Supremo Tribunal Federal estaria, tratando o processo da Câmara como se fosse algo que pudesse em risco a Constituição brasileira? Ou o afastamento da Presidente da República? Então, não, senhor. É algo que realmente fica claro que nós estamos seguindo exatamente o rito. A formulação que faça a Vossa Excelência é que, como Vossa Excelência é representante da Advocacia Geral da União e que vem com teses como, por exemplo, de fechar a questão, isso vale para o PDT? Então, PDT é da base, Vossa Excelência. PDT é da base, Vossa Excelência. Então, quer dizer, o que nós precisamos de deixar claro aqui, o que nós precisamos deixar muito claro aqui é que Vossa Excelência não pode, na função que ocupa, ofender o Poder Legislativo. Porque quando se dirige ao Poder Legislativo e diz que existe um processo de golpe, saindo de Vossa Excelência, que é um advogado-geral da União, é uma outra repercussão, não é um parlamentar, é uma outra repercussão. E veja bem, o que está exatamente na DPF do Supremo Tribunal? Parlamentares que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados. É o que nos diferencia dos juízes. Isto é matéria que o Supremo Tribunal decidiu sobre o rito da comissão. Ou seja, está aí a garantia nossa, neste momento, para nós julgarmos, sim, de acordo com a nossa vontade e podermos ter as nossas convicções político-partidárias. O Supremo nos garantiu isso. Então, essa é a tese que faz com que esta comissão esteja resguardada na sua condição de poder avaliar todos esses pontos e, indiscutivelmente, poder amanhã
produzir o relatório e, na votação, poder também, se tiver votos suficientes, afastar a Presidente da República temporariamente para que se discuta o mérito. Era o que eu tinha a dizer, senhor Presidente. Agradeço Vossa Excelência.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço.
Senhor Presidente, eu não tenho interesse na réplica, portanto, eu peço a Vossa Excelência que incorpore ao meu tempo todos os 10 minutos que eu tenho direito.
5 mais 1 mais 2 dá 8 minutos.
Mas a condescendência.
Ah, um momentinho.
Eu serei breve.
O ministro tem 2 minutos para fazer a tréplica.
Pois não, presidente.
Ou melhor.
É apenas para dizer ao senador Ronaldo Caiado que nós até acho que conversamos por telepatia, porque esse trecho que Vossa Excelência leu é o trecho que eu citei na defesa, para defender a minha tese. Leia ele direito, com a devida vênia, deputado, o senador Caiado. Os parlamentares devem olhar as suas convicções políticas, suas, não do partido. É um ato, é um voto individual. É o que está dito na decisão do Supremo, é um voto individual, não é a posição do partido que ele respeita, são suas convicções políticas partidárias. Suas. Ou seja, cada um é um processo jurídico-político. E suas, a expressão suas, de quem? Do parlamentar, não é do partido. Ele analisa, tem as suas convicções político e partidárias e decide individualmente. Isso está decidido na defesa, inclusive, citado por nós. Claro.
Quando a gente filia ao partido, a gente adere.
Não, adere ao partido, mas...
A gente adere à doutrina partidária.
Senador, aderir a um partido não significa aceitar em julgamentos a orientação que o partido fez sobre pena de expulsão. É isso que a Corte Interamericana de Direitos diz. É isso. Ou seja, filiar-se a um partido significa endossar uma ação que pode ser muitas vezes refletida em projetos de lei, propositura, é perfeito, não discuto isso. Agora, em julgamentos, não. Não se fecha a questão em julgamento, porque é uma questão de consciência. E o juiz tem que agir, mesmo no plano jurídico-político, com autonomia e votar no julgamento de acordo com as suas convicções.
É um bom debate, presidente. É um bom debate. É mostrar exatamente, quando você adere a um partido, filia-se a um partido, você está concordando com as teses que o príncipe do partido.
Passa a palavra na condição de inscrito ao senador Ricardo Ferraz. 5 minutos, mais 1, mais 2 de réplica incorporados. Total, 8 minutos.
É exatamente nessa direção, senhor presidente, naquilo que propugnou o advogado da presidente da República, que eu vou fazer aqui a minha digressão exatamente exercendo as minhas convicções. E é em torno dessas convicções, inclusive na dimensão que o advogado da Sua Excelência Presidente definiu este tribunal como tribunal lato sensu, entendendo que Vossa Excelência se excede para além da defesa técnica, e é um direito de Vossa Excelência, e eu não faço reparo nenhum, para iniciar as minhas palavras fazendo de forma eloquente, senhor ministro, um protesto com relação às palavras infames de Vossa Excelência, a mais antiga das instituições brasileiras. Até porque, na condição de juiz natural deste caso, e Vossa Excelência tem razão, neste caso específico, o Senado ele se reveste da função de tribunal extraordinário para, nessa fase, emitir o seu valor de juízo e, em seguida, emitir o seu valor definitivo, concluindo pelo afastamento definitivo ou não da Presidente da República. Mas Vossa Excelência, a meu juízo, se afasta da função de advogado e Vossa Excelência vem para o campo da defesa apaixonada. E, a meu juízo, não Vossa Excelência, mas a defesa que Vossa Excelência faz, ela é uma farsa. Nós não somos golpistas, eu não sou golpista. Já disputei muitos mandatos na minha vida e todos os mandatos que disputei, eu disputei na base do voto. Já ganhei mandatos, já perdi mandatos, mas sempre participei da vida democrática do meu país, aliás, desde 1982, quando disputei pelo voto popular. E aí, senhor ministro, me permita, voto popular não é cidadela para impunidade. Voto popular nos habilita a defender e representar a sociedade. Mas voto popular, sabe Vossa Excelência, que já foi deputado federal, que o voto popular que o voto popular não dá a nenhum de nós salvo conduto, cheque em branco para transgredir as regras e os limites da Constituição. Aliás, há uma brutal contradição na fala apaixonada de Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque o partido de Vossa Excelência, nos últimos anos, apresentou mais de 40 de pedidos de impeachment. E os motivos, eu tenho aqui alguns desses motivos, são os mais banais, são os mais rasos. Por isso, nunca foram acreditados e incorporados ou acolhidos por quaisquer dos presidentes da Câmara dos Deputados ao longo desses anos. O partido de Vossa Excelência chegou ao ponto de apresentar pedido de impeachment com base em notícia de jornal. E mais de um. São vários os pedidos de impeachment do partido de Vossa Excelência, e não apenas de Vossa Excelência. Há, inclusive, colegas nossos hoje senadores que já chegaram a apresentar pedido de impeachment quando foram deputados federais. Pelo fato do presidente da República de então não ter encaminhado ao Congresso o resultado da implementação relativamente ao preço ao consumidor de determinados produtos, como estão previstos na Lei 10.147 de 2000, que dispõe sobre a incidência de contribuição para o PINS, CONFINS, PASEP, da venda de artigos cosméticos. O partido de Vossa Excelência e aliados do partido de Vossa Excelência chegou a formular pedidos de impeachment dessa natureza. E eu não vi Vossa Excelência, ao longo desses anos todos, fazer uma defesa eloquente do Estado democrático de direito com relação a esses pedidos. Mas eu entendo perfeitamente o papel de Vossa Excelência aqui como militante apaixonado. E eu vou adiante explicar, pedindo respeito à minha colega, a deputada Fátima Bezerra, quem eu quero ouvir com muita atenção.
Com muito prazer.
Muito obrigado. Perfeitamente. O porquê que as teses de Vossa Excelência, elas são uma farsa, porque elas são insustentáveis, senhor presidente. Sabe muito bem, Vossa Excelência, como professor, que eu não sou, que o artigo 85 consagra como crime de responsabilidade ferir a lei orçamentária. Sabe ainda, Vossa Excelência, porque há uma preocupação extraordinária em que o Senado da República não vá além dos fatos especificados pelo deputado Eduardo Cunha. Há uma preocupação extraordinária, por óbvio, em função das transgressões que foram realizadas pelo governo que Vossa Excelência defende e pela presidente que Vossa Excelência defende nos anos anteriores. Não apenas em relação, senhor presidente, a operações de crédito, porque nós encerramos o ano de 2015 com 59 bilhões de reais de saldo devedor nos bancos brasileiros, bancos públicos, que foram utilizados indevidamente. Há, inclusive, uma medida provisória, que é a medida provisória 702, enviada a esta Casa em 17 de dezembro de 2015, que abre crédito suplementar, que pede autorização para crédito suplementar de 37 bilhões 579 milhões e que 90% desses recursos é para cobrir exatamente as operações de crédito que ferem o artigo 167 da Constituição Federal e que ferem também o artigo 10 da Lei 1079. Que é de conhecimento de Vossa Excelência. O artigo 167, que é exatamente do capítulo, das finanças públicas e do orçamento. A realização de operações de crédito que excedem o montante das despesas de capital ressalvadas autorizações mediante, assim como créditos suplementares. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recurso correspondente. Pois bem, os fatos cronológicos são exatamente esses que eu passarei a construí-los. Não com relação às operações de crédito, mas com relação aos decretos. Em 22 de setembro de 2015, o governo envia o projeto, o PLS 5, propondo um ajuste na meta. Isso no mês 7. Já no mês 7, o governo já vislumbrava que não cumpriria a meta. E, portanto, pede a revisão da meta ao Congresso Brasileiro. 5 dias depois, em 27/7 e em 20/8, o governo edita os 6 decretos de suplementação.
Conclua, senador Ricardo Ferraz.
Esses decretos de suplementação, eles foram aprovados apenas no mês 12. Portanto, a autorização precede a edição do decreto e não o contrário. É como se vossas excelências desejassem fazer chover de baixo para cima. A lei determina que a autorização tenha que preceder a edição do decreto e não o contrário. Portanto, a ordem dos fatores, elas são absolutamente claras em relação a isso. Já encerrou meu tempo, senhor presidente?
Já, senador.
Por isso mesmo que eu acho que vossa excelência cumpre um papel admirável, porque assim é de um ilusionismo, de um contorcionismo sem precedentes. Mas vossa excelência o faz na condição não apenas de advogado, o faz na condição de militante apaixonado que tem o meu respeito e a minha admiração, nesse particular em que pese a minha frontal divergência com a insustentabilidade da defesa que vossa excelência faz. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra o senador, o ministro José Eduardo Cardoso.
Eu não fiz pergunta a ninguém, senhor presidente.
Ah, não fez?
Não, não fiz.
Ah, tá bom.
Mas eu não vou.
Eu fiz afirmações. Mas eu tenho
direito à réplica, não? Não,
mas eu não fiz perguntas a ninguém, senhor
presidente. Mas ele tem direito ao tempo. Ele tem direito ao tempo. Claro que sim, o mesmo tempo.
Então eu vou exercer o direito à réplica. Então eu vou exercer o direito à réplica.
Não.
Não pode caçar o tempo.
A excelência já incorporou no tempo.
Mas eu não fiz pergunta, senhor presidente.
Mas o ministro tem 5 minutos para tem 5 minutos para falar sobre o assunto abordado.
Senador Ferraz.
Agora não há réplica, porque Vossa Excelência já incorporou o tempo da réplica.
Mas eu não fiz perguntas.
Senador Ferraz.
A não ser que Vossa Excelência seja citado de uma forma que não seja considerada ética aqui para os padrões da casa, 14. O que não acontecerá.
Aí eu vou requerer o artigo 14.
Senador Ferraz. De fato, meu partido, ao longo da história, apresentou vários pedidos de impeachment. Alguns eu me lembro que discordava, outros eu concordava. Agora, você jamais me viu na condição de defender o que estou defendendo hoje por uma razão muito simples. Esses pedidos nunca foram abertos. Nunca. Nunca foram abertos. E uma coisa curiosa, eu também não seria o AGU daqueles governos. Então, só você jamais me viria na mesma situação, porque, por óbvio, esses impeachments não foram abertos. E veja que coisa curiosa, como é paradoxal. Você citou vários pedidos, realmente, de situações mais cotidianas, né? No entanto, o meu partido não pediu impeachment no caso dos decretos, dos 101 decretos do Fernando Henrique Cardoso. Sabe por quê, senador? Porque ninguém imaginava que isso fosse ilegal. Porque ninguém supunha que algum dia se dizer que isso não era possível. E na época, em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso, como eu já disse, baixou 101 decretos, 4 bilhões de reais e descumpriu as metas. E nem o meu partido, que pedia impeachment por tudo, achou que isso era ilegal. No entanto, subitamente vira-se a opinião, o mundo desaba quando a Presidência da República baixa decretos, 4 decretos, não 6, segundo o relator da Câmara, 4 decretos em 2015, que efetivamente não tinham a menor interferência com as metas fiscais. Não há aqui nenhum contorcionismo. O que eu estou dizendo é que o empenho que se baixa em relação aos decretos não permite atingir metas fiscais, é só isso. E eu não vejo a explicação em sido oposto da parte de ninguém. Mas aí que eu me apaixono, senador Ferraz. Me apaixono não como militante, mas me apaixono como defensor da democracia e da Constituição. Me apaixono porque tenho absoluta certeza que não há razão nenhuma, absolutamente nenhuma, para que ocorra um impeachment. Especialmente no momento em que o país vive inquéritos e investigações das mais diversas. Temos pessoas acusadas de situações das mais agudas,
sequer cassar o mandato em uma plena república por uma situação que outros governos faziam. E que, sem que se prove minimamente o dolo ou a má-fé. É por isso que eu me apaixono. Eu não ajo só como um advogado comum. Eu ajo como um advogado que atua dentro daquilo que acredita. E eu sempre acreditei na democracia e no Estado de Direito do meu país.